Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
E aí, pessoal, está chegando mais um Papo no Balcão, no microfone, eu, Renato Barbato. Este que é o de número 19 do ano 1, que tem esses destaques para você. A entrevista é com Ismael Rocha e Débora Aquarone, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vamos relembrar a primeira gravadora do Brasil. Dicas e o projeto Verlejando. A UFPEL está no movimento nas cidades. Mais uma belezura no Galera Sonde. E ainda a música do entrevistado, a do ouvinte, é que a produção te oferece. E não se esqueça, para falar com o Papo no Balcão, é só mandar e-mail para paponobalcao@gmail.com. Faça críticas, sugestões, comentários, envie sua mensagem, que agora também tem o nosso WhatsApp. É só enviar para 011-993-970327. Aonde eu coloquei... tá aqui. Vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a Marli Solanovski pela audiência. Agradecer também ao Zeca Benjamin. Valeu, Zeca. Agradecer também ao Sérgio Faria, ao Rodrigo Galvão, ao Bebeto Pires e ao José Alves. Agora, gente, chega de enrolação e vamos para o nosso primeiro quadro.
E agora, com você...
Relembrando.
A Casa Edson foi a primeira gravadora brasileira fundada em 1900 pelo imigrante tcheco-judaico Frederico Figner, na cidade do Rio de Janeiro. O nome Casa Edson provém de Thomas Alva Edison, criador do fonógrafo a cilindro Novidade, trazido ao Brasil por Fred Figner. Quando ficou sabendo da nova invenção que gravava a voz em disco revestido com cera, ao invés de cilindro, Fred, vislumbrando o sucesso que tal produto faria, transferiu a Casa Edson da Rua Uruguaiana, onde apenas comercializava cilindros de fonógrafos, para a Rua do Ouvidor e montou o primeiro estúdio do Brasil. Foi em 1902 que saiu dos estúdios da Casa Edson a gravação da primeira música brasileira em território nacional. Trata-se do Lundu, Isto é Bom, do compositor Xisto da Bahia, gravada por Manuel Pedro dos Santos, o baiano. Representou a gravadora Odeon desde a sua fundação até o ano de 1926. Oficialmente, fez a primeira gravação de um novo ritmo desenvolvido no Brasil, o samba. Foi no ano de 1917, composto por Donga e Mauro de Almeida, o famoso Pelo Telefone, interpretado também pelo baiano. Frederico Figner, que sempre teve contato e amizade direta com os artistas, penalizado com a situação de precária que possuíam em sua velhice, antes da criação da Previdência, fundou a até hoje existente Retiro dos Artistas. Em 1927, começa a gravar com o selo Parlophone, parceria que vai até o ano de 1932, quando a Casa Edson encerra suas atividades fonográficas e começa a trabalhar com geladeiras, máquinas de escrever e mimeógrafos, até o ano de 1960, quando encerra definitivamente suas atividades comerciais. Fred Figner foi homenageado após sua morte com o título de o mais brasileiro de todos os estrangeiros. Vamos ouvir agora, na voz de baiano, a primeira música gravada no Brasil, do Xisto da Bahia, Isto é Bom, no seu original.
Isto é Bom, sendo cantado pelo baiano para a Casa Edson, Rua Doutor 107. Arreta de tua saia, vale bem 5.000 réis. Arrasta, mulata, saia, que eu te dou 5 e não 10. Se é bom, se é bom, ser bom que dói. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Poxa, o peito, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda gastar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Vá saindo seu coió sem sorte. E aí a você quer morrer. Se morrer, morra muito junto. Eu quero ver como sabe numa cova dos impostos. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Comigo é nove do baralho velho. O inverno é rigoroso. Quem dizia minha avó? Quem dorme junto tem frio. E para quem dorme só. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Os padres gostam de moças e os doutores também. Eu como rapaz solteiro gosto mais do que ninguém. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Aguenta firme na comunca, seu Judas. Se eu brincar com os meus amores, não se prometa a ninguém. Se acabado os arrumos, ou eu vou ela ver. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Me prendam as sete chaves, e assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. 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 Isso é melhor do que arroz com caça, pizza mesmo, seu arara.
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Hoje eu estou direto do balcão da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui na Vila Mariana e vim entrevistar o professor Ismael Rocha e a chefe da biblioteca, Débora Aquarone. A SPM, ela tem um trabalho inédito de acessibilizar por conta própria todo o seu acervo literário, por conta de dois alunos com deficiência visual, um fazendo graduação e outro pós-graduação. Então é sobre esse tema que o Papo no Balcão vai tratar hoje. Primeiro eu quero que os nossos entrevistados, Ismael e Débora, dê o seu alô para os ouvintes. Por favor, Ismael e Débora.
Ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês, falar daquilo que temos feito nesse processo inclusivo. Muito bom, eu agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha um bom papo aqui neste balcão.
Olá, ouvintes, eu sou a Débora, estou super agradecida por esse convite de conversar com vocês um pouco sobre esse assunto muito gostoso, muito bacana para a gente.
Ismael, dá uma pincelada rápida no histórico da SPM para o ouvinte contextualizar a universidade.
A SPM tem 63 anos. Ela começou num projeto desenvolvido por alguns publicitários que entendiam naquele momento histórico que não existia no Brasil uma escola para formar profissionais que viessem a trabalhar nas agências de propaganda que estavam chegando no Brasil. Entre esse grupo que fez parte do começo da SPM estava o Bardi, que era naquele momento o grande pensador do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, idealizador do MASP, ele fazia parte desse grupo, e alguns outros intelectuais. Enfim, um grupo bastante interessante que pensou uma escola, que sonhou com uma escola. Essa escola não era uma escola de ensino superior, ela era uma escola de propaganda, se chamava Escola de Propaganda de São Paulo. Todos eram voluntários, se montou um comitê, uma comissão que se tornou depois um conselho, que está vigente até hoje, que faz com que essa escola não tenha fins lucrativos. Ela é uma escola que tem um conselho que a dirige, todos eles voluntários, que elege um presidente, que é o presidente executivo, que hoje é o professor José Roberto. Hoje a SPM tem os cursos de jornalismo, de administração, de publicidade e propaganda, de design, de relações internacionais e de tecnologia. Então são 6 cursos e ela vem se desenvolvendo aí nesse período de 63 anos. Hoje tem 2 campus em São Paulo, um campus da graduação e um campus da pós-graduação, e tem um campus no Rio de Janeiro e um em Porto Alegre. Hoje a SPM tem na graduação por volta de 6 mil alunos, somando graduação e pós-graduação em São Paulo, por volta de 5.500 alunos.
E o que fez a SPM tomar essa iniciativa de digitalizar o seu acervo para acessibilizar diretamente as pessoas com deficiência visual?
A SPM, por essa vocação, por esse DNA, desde a sua fundação, com uma preocupação de atender demandas, naquele momento, há 63 anos, atendia uma demanda do mercado, ou seja, o mercado precisava de profissionais. E esse grupo se reuniu para preparar profissionais para o mercado. E vem tendo essa trajetória desde então, uma preocupação com aquilo que o mercado apresentava como demanda, uma preocupação social. Ouvintes, para vocês terem uma ideia, a SPM foi a primeira escola no Brasil a colocar disciplinas de responsabilidade social. Então, o curso de comunicação, de publicidade e propaganda, e o curso de administração foram os 2 cursos pioneiros em ter uma disciplina na grade voltada à responsabilidade social. Depois essa disciplina mudou de nome para sustentabilidade. Há 15 anos a SPM inaugurou a ESPM Social, que é o braço da ESPM voltada a atender as demandas sociais, tanto interna, alunos, professores, funcionários, como externa. Então a ESPM Social tem 15 anos que vem envolvendo alunos, professores, nessa orientação de atender demandas sociais. Então, entender que havia uma demanda para atender os profissionais ou os nossos alunos com deficiência visual foi um caminho normal, foi uma sequência. Nós temos alunos e professores com algum tipo de deficiência e quando surgiu um aluno com deficiência visual, o construir esse acervo foi uma atitude normal, foi uma sequência. Isso faz parte do DNA dessa escola. Há uma preocupação nessa escola nesse aspecto. O trabalho da SPM Social já atendeu mais de uma centena de ONGs num processo de consultoria. Então, os alunos, junto com o professor, vão até uma ONG que se inscreve. Inclusive, eu queria deixar aberto aqui vocês que estão nos ouvindo, que pertencem ou participam de uma ONG e que desejam ter uma consultoria, que entrem no site da ESPM, procurem lá ESPM Social, se inscrevam, para que, em sendo selecionados, recebam uma consultoria de marketing, de gestão, de comunicação, de captação. Então nós temos mais de uma centena de ONGs que já foram objeto desse projeto, projeto 100% gratuito, que é uma forma da escola devolver para a sociedade tudo aquilo que ela tem recebido nesses 63 anos. E o que ela tem recebido? A oportunidade de formar bons profissionais, de formar cidadãos que sejam realmente transformadores. Então, quando chegou o momento da gente dar este passo para a inclusão visual, foi um passo normal, foi uma questão de simplesmente decidir que era importante caminhar nessa direção e todos os investimentos foram feitos.
E essa decisão teve como base a entrada de aluno com deficiência visual na SPM?
Nós já estávamos trabalhando com alguma coisa nessa direção. Nós já tínhamos livros digitalizados, nós já tínhamos aqui uma biblioteca voltada a alunos ou a profissionais ou a pessoas com deficiência visual. Porque a gente entendeu que era importante oferecer isso ao mercado. Então isso estava aberto a alunos de outras universidades e outras instituições ou profissionais que tivessem interesse. Então nós já tínhamos caminhado nesse sentido. O que nós fizemos foi incentivar a que isso caminhasse de uma forma mais rápida para o processo de aprendizado acadêmico. Nós tínhamos como um acervo. O que nós temos agora é toda uma construção voltada ao aprendizado. Então, toda uma construção voltada ao processo acadêmico mesmo, da elaboração do aprendizado. Então, os alunos que vieram startaram esse processo, mas a gente já tinha um acervo bastante grande voltado a atender profissionais e alunos de outras instituições que demandavam esse tipo de cultura. A ESPM tem o maior acervo em São Paulo da área de comunicação. A maior biblioteca de comunicação na cidade de São Paulo está na ESPM. E como essa é uma área muito viva, a gente entendeu lá atrás que era importante digitalizar pelo menos os principais títulos para que a gente pudesse atender uma demanda de mercado.
E a partir dessa demanda de mercado, caminhou-se para a digitalização de livros para os alunos. Essa demanda foi gerada pelos próprios alunos, conforme a necessidade deles, ou automaticamente a biblioteca foi acessibilizando o acervo?
A biblioteca foi acessibilizando o acervo porque entendeu que essa era uma necessidade. Nós temos o ensino de Libras já há pelo menos 10 anos aqui dentro da ESPM, que é uma demonstração de que esse processo de acessibilizar os nossos acervos era uma preocupação que já vinha acontecendo. Então, quando esses alunos chegaram, e eles foram muito bem-vindos, nós entendemos que era o momento de acelerar, de investir mais. E aí, o investimento em tecnologia, que a Débora tem um conhecimento maior nesse sentido e vai poder comentar com vocês qual é o equipamento que a gente tem ou os equipamentos que a gente tem e o quanto isso está produzindo de resultado, isso aconteceu. Quer dizer, a decisão de investir mais em uma tecnologia mais de ponto, uma tecnologia mais de aprendizado, foi a partir do momento que nós tivemos estes alunos dentro de sala de aula.
Ismael, Débora, vamos dar uma paradinha porque agora...
O entrevistado pede, a gente toca!
Ismael, Débora, no Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual vocês vão oferecer?
Bom, vou escolher pelo professor, acho que pode ser assim, né? Eu, enquanto a gente estava aqui conversando, pensei numa música que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui sobre a transformação, sobre a escola ter essa preocupação de formar um cidadão, um agente transformador, né, que transforma essa sociedade. Então, a música que me veio é do Jorge Drexler, é um uruguaio, e a música é Todo Se Transforma. Então tem um pedacinho, um trechinho da música que é: cada um no dá lo que recebe e luego recebe lo que dá. Nada é mais simples, não há outra norma. Nada se perde, todo se transforma.
Tudo se transforma com Jorge Drexler.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día. día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
Uma excelente dica para esse verão e final de férias que se prolonga até o carnaval é você montar um grupo e entrar em contato com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão da Prefeitura de Bertioga para participar do projeto Verlejando, desenvolvido e implantado pelo professor Augusto. O projeto busca ensinar a pessoa com deficiência visual a velejar, sendo protagonista ativo na embarcação, comandando o leme ou a vela. No último dia 21 de janeiro, foi organizado mais um evento, que foi um sucesso de participação. A Diretoria de Acessibilidade, na pessoa do professor Augusto, também monta evento para grupos fechados que entrarem em contato direto com a sua equipe. Os eventos são realizados na Praia do Indaiá, tendo como ponto de referência, para quem conhece a região, a colônia de férias do Sesc, sendo que o tempo de viagem de São Paulo a Bertioga é de aproximadamente 1 hora e 40 minutos, com passagem do valor médio de R$ 32,00. Mas, claro, se você for montar um grupo, é melhor, mais cômodo e barato, alugar uma van para levar e trazer a galera. Se você preferir ficar mais de um dia na região e aproveitar as delícias que Bertioga oferece, existem pousadas próximas ao local do evento, com valor de meia pensão em torno de R$ 200,00. A diretoria e a prefeitura também oferecem eventos de stand-up e também de caiaque para pessoas com deficiência visual. É só montar o seu grupo. É isso aí, turma. É só colocar o pé na estrada e se divertir. Quer mais informações sobre o projeto Verlejando? Então entre em contato com o programa pelo e-mail papodobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Pelo nosso WhatsApp, enviando mensagem para o número 11 993 970327. ou ainda direto com a Diretoria de Acessibilidade pelo telefone 13 33 17 42 57.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
E com que velocidade, então, está sendo feita essa digitalização?
Então, como o professor Ismael, né, falou, a gente já tem, assim, no nosso DNA, é um DNA da escola, e claro, a biblioteca é inserida aqui no contexto acadêmico. Nós também participamos de muitos projetos sociais com a ESPM Social, os mais variados possíveis. Temos na nossa equipe também pessoas com deficiências auditivas, físicas. Então, a biblioteca, há muito tempo, ela já vem se preparando, dando condições não só para os alunos, mas para os funcionários também poderem desenvolver as suas atividades, né, adequadamente e com qualidade. Então, nós adquirimos, há mais ou menos uns 8 anos atrás, ou 10, o Virtual Vision e o DOSVox, né, que são equipamentos e softwares que dão esse apoio a quem tem baixa visão ou ao cego. Então, para atender essa demanda dos alunos, que a gente recebeu com muito carinho, nós temos um aluno aqui na graduação, temos na pós-graduação, em outra unidade também no Rio de Janeiro. Então, nós aceleramos esse processo com a digitalização, porque isso facilitou o acompanhamento desses alunos a essas disciplinas, a eles terem as mesmas condições que os alunos que a gente recebe aqui na ESPM. A digitalização começou com a equipe da biblioteca, mas porque a demanda era muito, muito grande e eu precisava atender isso, a nossa preocupação era atender com velocidade e qualidade, nós acabamos contratando uma empresa que faz esse trabalho já na área para atender também específico para deficiente. Então começou aqui na biblioteca da ESPM, mas agora a gente tem o apoio também de uma empresa que nos ajuda nisso, para manter a qualidade e a velocidade. Então a gente atende esses alunos nas bibliografias que eles precisam, assim como qualquer aluno aqui dentro da escola. Se eles precisam de livros que não estão nas bibliografias, que não está previsto ali, mas que aquele livro vai ajudar, vai apoiar e acelerar o aprendizado, o conhecimento, a gente também digitaliza. Então não estamos presos ali só no programa ou só na bibliografia, mas a gente amplia esse conhecimento que os nossos alunos estão aprendendo. Então, é uma felicidade muito grande para mim, coordenando a biblioteca, para a minha equipe, que a gente possa ajudar. Então, o acesso à informação vai ser sempre uma alegria para uma biblioteca, para um bibliotecário, para os profissionais da informação, todas as pessoas envolvidas com a informação. É sempre um prazer a gente dar acesso com rapidez, com qualidade, assertividade. Então, foi natural, é do DNA, né, da ESPM, essa questão social. Então, para a gente foi muito natural receber esses alunos e qualquer outro que tenha outra deficiência ou qualquer pessoa. Isso é muito natural para a gente, receber com qualidade. A ESPM tem, em seus objetivos, ter uma entrega de qualidade e excelência. Então, para a gente foi muito natural isso.
E você já tem em números qual a quantidade aproximada do acervo que já foi digitalizado?
Eu ainda não tenho esse número com precisão, porque eu já estou digitalizando os próximos semestres do curso aqui de jornalismo. Então, eu diria que talvez aí da bibliografia, do primeiro semestre, eu tenho 100%. Disso já digitalizado, e para os próximos semestres, eu acho que a gente já está chegando a 100% do curso de jornalismo, eu diria. 100% da bibliografia, tanto básica quanto complementar, além dos livros de apoio. Eu diria que aí 90% da bibliografia já está digitalizada.
Então, a princípio, está sendo feito só para o curso de jornalismo.
E Ciências do Consumo, que é o outro aluno que a gente tem na pós-graduação. Então, os livros que ele também precisa para pós-graduação, estamos na mesma proporção, eu diria uns 90%, 95% digitalizado da bibliografia.
Foi um esforço, nesse momento, direcionado para atender estes dois cursos, né, já que tínhamos alunos que precisavam desta informação nesse momento do curso. Eu só queria me lembrar de um projeto da ESPM Social que aconteceu há 15 anos, e talvez tenha sido o primeiro ou o segundo projeto que a ESPM Social fez. Ela fez para um projeto voltado a treinamento de cães guia. Então, foi
interessante,
muito interessante, porque nós tivemos a demanda através de uma aluna nossa, que da pós-graduação, a Thaís, que era deficiente visual, e ela tinha um cão guia. Foi uma história bastante interessante, porque ela foi impedida de entrar no metrô, porque ela não podia entrar com o seu cão, e isso veio à imprensa, e talvez alguns de vocês lembrem dessa história, porque ela fez um barulho muito grande em função disso, e aí ela percebeu que o número de pessoas que tinham acesso a um cão-guia era muito baixo ainda no Brasil, pelo preço que esse animal tem ainda. Então ela montou um instituto para treinar cães guia para deficientes visuais, e nós fizemos esse projeto. Então, lembrando, a partir desse nosso bate-papo aqui nesse gostoso balcão, eu lembrei dessa história porque 15 anos depois a gente volta a falar do mesmo assunto e volta a falar com muita satisfação, com muita alegria.
Não, e o caso da Thaís é emblemático, que realmente ela começou a abrir as portas para visibilidade da pessoa com deficiência visual dentro do transporte metroviário.
Acho que foi certamente uma das pessoas que mais notabilizou isso, né? Trouxe a imprensa para isso. Eu me lembro que ela participou em vários programas, e ela é uma moça muito articulada, né? E foi um marco, e nós participamos desse projeto. Ela sempre, quando fala sobre o começo desse projeto, ela cita a ESPM, e a gente tem muito orgulho nisso, porque o poder, eu entendo, Renato, que o ser voluntário, a gente tem que ser voluntário naquilo que a gente faz de melhor.
Correto, também concordo.
Esse é o conceito de voluntariado, ser voluntário naquilo que você faz de melhor. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com habilidade manual. Então, se eu tivesse que ir para uma instituição para consertar a fechadura da porta, eu demoraria um dia para consertar uma fechadura de porta, né? Para trocar uma lâmpada na minha casa, quem troca as lâmpadas são os meus filhos e a minha mulher, porque até isso eu tenho dificuldade. Eu tenho uma dificuldade manual, uma habilidade manual muito baixa, né? Então eu não posso ser voluntário numa área em que eu não tenho habilidade nenhuma. Agora, se é para alguma coisa na área de marketing, que é onde está a minha maior habilidade, a minha maior capacidade, o meu trabalho voluntário tem uma velocidade maior, ele é mais efetivo, ele produz resultados, né? Então, a ESPM Social tem um pouco essa perspectiva, né? De colocar os alunos que estudam administração, comunicação, design, relações internacionais, para que possam ser voluntários nesta área, né? Com esta orientação, que aí eles se realizam e o resultado do trabalho voluntário é efetivo, né? Ele é grande, ele realmente causa impacto. Do que colocar esses meninos para pintar a parede. Eu acho que eles nunca fizeram isso na vida. Seria um estrago.
Ia pintar a parede, eles, o chão.
O chão e tudo mais.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte de hoje vem do bairro de Pirituba e é da ouvinte Vera Mello, que quer ouvir... de Chico Buarque com Nara Leão, Folhetim.
Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa boa, uma noite boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceita uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
O ano de 2015 começa a todo vapor na área da inclusão. A Universidade Federal de Pelotas, por iniciativa do seu docente Elton Vergara Nunes, oferecerá neste ano uma nova edição do curso Introdução à Audiodescrição, nas dependências da mesma. Trata-se de um curso de extensão universitária com duração de 40 horas, oferecendo certificado expedido pela universidade àqueles que cumprirem pelo menos 75% da carga horária e das atividades propostas. Em 2014, o curso abordou questões iniciais sobre acessibilidade, tecnologias assistivas e trabalhou apenas na audiodescrição de imagens estáticas. A finalidade foi apresentar a audiodescrição, preferencialmente, aos professores da rede pública de ensino daquela cidade e, a posteriori, aos demais interessados no assunto. Juntamente com o curso, foi proposto um projeto de pesquisa para detectar a situação dos alunos com deficiência visual nas escolas da rede regular de ensino, a fim de visitá-las para apresentar a importância da audiodescrição para o aprendizado. A edição de 2014 do curso de Introdução à Audiodescrição teve excelente procura e participação ativa dos profissionais inscritos, o que incentivou a continuidade dessa formação para 2015. A ideia do professor é ampliar o curso para o ensino da audiodescrição de imagens dinâmicas, trabalhando com filmes, documentários, peças teatrais, dentre outros produtos culturais. Para tanto, espera contar com dotação de verba para contratação de profissional especializado para ministrar o curso de extensão, uma vez que, segundo afirma, não é especialista. Na mesma linha, com base na experiência positiva proporcionada pelo de extensão universitária ministrado na universidade, o professor Elton pretende propor a criação da disciplina para o curso de letras na UFPEL, que aborde a audiodescrição como recurso didático para o ensino de alunos com deficiência visual. Quer mais detalhes sobre o curso de audiodescrição na UFPEL? Então escreve aqui para o programa, no e-mail papanobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mande uma mensagem via WhatsApp para o número 11 993970327.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Aí você falou no programa, no sistema dos VOCs. Conta pra gente um pouco como o programa é transmitido pela rádio dos VOCs, do como ele entrou e o porquê ele entrou aqui na SPM.
Tá, o dos VOCs ele entrou pra gente Nós nos antecipamos, aí não foi para atender uma demanda, né? Nós realmente, a biblioteca se antecipou e quis deixar o ambiente acessível. Simplesmente foi essa a decisão que foi tomada na época. Assim como os espaços, nós fizemos algumas adequações esperando essa demanda. Então foi bem isso, a gente se antecipou e foi um olhar mesmo para nos adequarmos. O que, que a gente poderia fazer naquele momento, nos antecipando. Então a gente adquiriu o Virtual Vision e o Dance Vox. Então foi só uma antecipação, não foi para atender nenhuma demanda, não.
E ele continua sendo utilizado por esses alunos?
Esses alunos preferem a digitalização por causa da velocidade que eles têm utilizando o software, o JAWS, que a gente também adquiriu, que foi para atender também a demanda para que o nosso ingressante fizesse o vestibular de uma forma adequada, bacana. Então foi um esforço da escola também adquiri-lo. E aí a gente começou a digitalização, porque atendia com mais velocidade.
Aí em off você me falou que a faculdade tem também a linha Braille. Fala um pouco para o ouvinte sobre essa inovação.
A linha Braille, a gente tem recebido doações, a gente não tem nenhuma... recebe a doação, mas a gente tem um equipamento também. A gente tem um equipamento que nos dá esse suporte para que a pessoa faça a leitura, né? Esse material a gente não desenvolve aqui, a gente recebe como doação, mas a gente oferece esse equipamento para que eles possam fazer a leitura do Braille. É como se fosse um scanner, né? Acho que a maioria dos ouvintes já deve saber melhor que eu como é que funciona esse equipamento. É como se você digitalizasse esse livro que está em Braille e um teclado vai fazendo com que ele passe para a leitura, né? Ou seja, no nosso teclado normal ou no Braille, e ele também pode ouvir o som desse livro sendo digitalizado, vamos dizer assim.
Então realmente é um trabalho totalmente inclusivo, porque vocês disponibilizam o livro digital acessível. E se a pessoa, por todo, quiser utilizar o Braille, também está à disposição
também
dela.
Também está à disposição. Além dos e-books, né? A gente também tem um acervo muito grande de e-books. E aí é mais uma oferta que a gente tem no cardápio da biblioteca de acessibilidade também.
É, tudo a ver com o nome, né? Propaganda e marketing. Então não pode deixar nada de fora, porque todos os públicos têm que ser atendidos.
Todos os públicos, exatamente.
E falando em propaganda e marketing, a gente sabe que a propaganda, a publicidade, o marketing, ele é bem visual. Como vocês pretendem começar a trabalhar esse aspecto visual para a pessoa que não enxerga?
Essa é uma questão interessante que você coloca. Nós participamos o ano passado, a ESPM liderou junto com a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, um projeto para criar, junto às agências de propaganda, quase que um código de ética social, desafiando a que as agências de propaganda pudessem desenvolver ações inclusivas, porque este é realmente um problema que a gente vem percebendo e há uma necessidade de alteração. Essa estrutura que foi criada, esses itens que foram pensados no sentido de fazer com que tanto agências de propaganda quanto escolas que trabalham com propaganda olhem para esse processo inclusivo dentro da área da comunicação. A propaganda brasileira, ela ainda está muito distante de atender em 100% a esta demanda. Quer dizer, não só a propaganda brasileira, mas a propaganda no mundo ainda continua sendo muito visual. O que é que se tem feito? Uma preocupação em transformar, além do visual, algo que seja sonoro, que permita decodificar, traduzir de alguma maneira a emoção que está sendo passada ali, para que o deficiente visual, ao ouvir aquela informação auditiva, possa criar uma imagem no, na imagem para ele mesmo, uma imagem na sua cabeça, que permita com que realmente ele entenda a mensagem que está sendo passada. Mas é um trabalho que vem sendo feito ainda lento, e eu, como diretor acadêmico desta escola, assumo essa responsabilidade de que esse processo ainda é muito lento, mas a preocupação, a consciência de que é necessário alterar esse panorama, ela já existe. Esta preocupação tem sido colocada em sala de aula, os desafios têm sido propostos aos alunos para que comecem a enxergar isso de uma maneira mais ampla, mais inclusiva, um processo que seja mais envolvente, mas infelizmente, e eu devo trazer isso como parte da minha responsabilidade, ainda é um processo lento que a gente está percebendo. Mas é necessário mudar. É uma, talvez dentro de toda a estrutura de comunicação, a propaganda, a comunicação, o advertising, seja ainda o ponto a ser alterado nesse processo. Há uma preocupação nesse sentido, há uma consciência da necessidade de alteração, há um movimento nessa direção de criar processos que permitam com que, através de estímulos auditivos, a mensagem seja transmitida, mas ainda é um processo. Eu acho que é isso alguma coisa, um desafio para todas as escolas, é um desafio para todos os profissionais da área de comunicação.
Você não acredita que esse caminhar lento não seja porque a pessoa com deficiência visual ainda não é vista como um público consumidor?
Sim, é verdade, eu acho que esse é um aspecto. E assim como hoje no Brasil, já de uma forma bastante diminuta, mas ainda presente, quando você vê uma campanha publicitária, quando você percebe uma campanha publicitária, você acaba identificando ali atores, modelos que não representam verdadeiramente a realidade brasileira, o perfil etário, o perfil étnico. Então a gente vê poucos negros, poucos orientais, nenhum índio.
Com certeza.
Então esse processo que é excludente, faz parte exatamente dessas regras que a gente criou, desses itens que a gente estabeleceu, para que haja uma alteração, que se perceba que existem consumidores, sim, que sejam deficientes visuais, que sejam deficientes auditivos, que sejam deficientes físicos, que sejam negros, que sejam de uma classe social menos favorecida, mas que todos têm o seu processo de consumo. E aí me permita ser até duro na minha fala, esta cegueira que a comunicação ou que a indústria da comunicação ainda tem, ela precisa cair, porque isso é uma cegueira, isso é uma falta de percepção de uma realidade que está muito presente. Mas você tem razão, um dos aspectos é não perceber o deficiente visual como consumidor, o que é um enorme erro.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o que
a produção oferece para você.
Hoje na música da produção, uma beleza da década de 70. De Toquinho e Vinícius de Moraes, com Vinícius de Moraes, Toquinho e o Quarteto em Si, Carta ao Tom 74.
Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor de paz. Lembra que tempo feliz, que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor.
Nascimento Silva 107, você ensinando pra ele sete as canções de dançando amor de mar. Lembra que tempo feliz aqui, saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Sabia que ponto a cidade tuvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor.
Isso aí, turma. Vamos ouvir mais uma novidade do nosso...
Galera Sound!
A montagem de hoje tem como base poema Soul, escrito por Silene Freitas e montado e declamado pelo Nathan Roseno. Vamos ouvir?
Sou criança querendo nascer, sou corpo, sou coração, sou vida tentando viver, sou fantasia e sedução, sou tristeza, sou alegria, sou mentira, sou verdade, sou encanto, sou magia, sou distância, sou saudade, sou olhares, também sorrisos, sou abraço apertado, sou gestos indecisos, sou beijo apaixonado, sou noite misteriosa, sou pássaro a voar, sou perfumada rosa, sou sol a brilhar, sou palavra, sou silêncio, sou lágrima, sou lenço, sou tudo e não sou nada, sou hora, sou tempo, sou lembrança que não passa, sou presença do hoje, sou esperança de amanhã, sou certeza do ontem, sou nuvem, nuvem de lágrimas, sou chuva pela correnteza levada, sou saudade de alguém que o tempo não apaga.
Parabéns, Sirlene, pela bela poesia escrita e Natan pela linda edição. Querem ver algum arquivo para ser publicado no programa Papo no Balcão? Então escreve para a gente no e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
E como vocês acreditam que a propaganda e a publicidade podem influenciar na conscientização da inclusão?
Nós temos, e a sua pergunta é muito pertinente, nós temos aqui na ESPM um prêmio, chama Prêmio Renato Castelo Branco. Renato Castelo Branco foi um dos fundadores da ESPM e foi um publicitário que já faleceu, mas foi um publicitário que pensou todo o processo de responsabilidade social na propaganda quando isso nem fazia parte da agenda de ninguém. Renato Castelo Branco foi um visionário, enxergando esta responsabilidade social da propaganda já nos anos 70, discutindo isso de uma forma efetiva. Então nós temos o Prêmio Renato Castelo Branco. E o Prêmio Renato Castelo Branco, ele tem uma diferença de todos os outros prêmios na área da publicidade, porque não é um prêmio onde... Os autores das campanhas se inscrevem. Nós desafiamos um grupo de alunos a que fique atento a toda ação de comunicação durante o ano todo, e os alunos escolhem aquelas campanhas que trazem, além da informação da venda do produto, que é o objeto primeiro da ação de comunicação, alguma coisa que realmente possa trazer um ganho social nas diferentes áreas. Então, primeiro, é um prêmio em que as empresas e as agências não se inscrevem, elas são indicadas pelos próprios alunos. Então, primeira coisa que a gente está fazendo nesse processo é incentivar aos alunos que criem um olhar crítico em relação a isso. Que a comunicação ela precisa ser inclusiva, que a comunicação precisa trazer algum tipo de informação além de simplesmente dizer que o hambúrguer ou a esfirra custam 3 ou 5 ou 10 reais. Depois, a gente premia estas empresas, mostrando aquelas empresas que conseguiram trazer uma informação diferenciada, inclusiva, participativa, tem um valor muito grande dentro da sociedade brasileira como um todo. E isso tem tido já uma repercussão bastante grande na imprensa. Uma categoria que a gente também tem dentro do prêmio Renato Castelo Branco é a categoria ONGs, ou seja, premiando também ações de comunicação que são feitas pelas agências de propaganda para ONGs ou para movimentos ou para causas que são importantes. Então nós temos aí crescendo no Brasil uma ação voltada a causas ou a organizações. Então o prêmio Renato Castelo Branco também, através dos alunos, enxerga, pesquisa, avalia todas essas ações de comunicação, depois premia aquelas que são mais efetivas, mais criativas e assim por diante. Essa é uma ação que impacta o mercado, que impacta toda a indústria da comunicação, porque essa premiação é feita no auditório do MASP, tem uma cobertura da imprensa bastante grande, e não é qual é a campanha mais criativa, né? Mas é qual é a campanha mais inclusiva, qual é a campanha mais preocupada em, além de vender, também trazer uma mensagem de transformação. Além do prêmio Renato Castelo Branco, a gente tem nas disciplinas desafios aos estudantes para que criem ações que possam identificar minorias que são presentes na nossa sociedade, são consumidores, mas que estão sendo alijados de todo o processo de comunicação. Então, as disciplinas também têm trabalhado para fazer com que os alunos percebam estas minorias, sejam elas visuais, étnicas, auditivas, enfim, todas aquelas minorias que precisam ser abordadas pela indústria da comunicação e que infelizmente não estão sendo, historicamente não foram, não aconteceram até agora. Então, essa preocupação da SPM existe, isso faz essa escola uma escola diferenciada. Porque eu não preciso desenvolver um estudante para vender iogurte só. Eu preciso desenvolver um estudante para que tenha um papel decisivo na sociedade, para que tenha um papel de transformação nessa sociedade. A gente diz na SPM que o nosso mote é formar transformadores, e não profissionais de comunicação, ou profissionais de administração, ou profissionais de design. Nós queremos formar transformadores, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso mote, é isso que nós temos nos preocupado nos últimos anos, em formar transformadores, que vão ser transformadores em qualquer área que venham a atuar depois de formados. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa sementinha dentro da sociedade que a gente está vivendo hoje, que é uma sociedade tão, tão árida e tão cruel.
Ismael, Débora, tempo voou.
Voou.
Eu quero que vocês deixem contatos, o como fazer para conhecer a SPM, o contato de vestibular, para o nosso ouvinte que tiver interesse nessas carreiras, entrar em contato com vocês.
Olha, o site da SPM é www.espm.br, não tem com. Né? Ali vocês vão encontrar contato da Débora, com o e-mail da Débora, o meu contato com o meu e-mail, os nossos telefones, o processo de inscrição a vestibular, as informações sobre a ESPM Social. Eu convido a todos que quiserem vir conhecer a SPM, lá no site também tem um ícone chamado núcleo de relacionamento. Núcleo de relacionamento. O núcleo de relacionamento é uma área interna que é exatamente para receber visitantes, para conhecer a escola, para conhecer a biblioteca. Se você que é deficiente visual quiser vir conhecer a escola, conhecer o nosso acervo, ele estará aberto para você poder conhecer, para você poder identificar algumas técnicas que nós estamos utilizando. Enfim, a escola está aberta. Esta é uma escola que não tem fins lucrativos, né? E essa é uma escola a serviço da sociedade. Foi assim desde o seu início. E nesses 63 anos tem se mantido dessa forma. Então, ela está aberta a todos vocês. www.espn, E de elefante, S de sapo, P de pato e M de Maria. espn.br, e a gente está à disposição. Lá vocês vão encontrar todas as informações que precisam, inclusive o meu e-mail. Eu estou aberto para dialogar com todos vocês na medida do possível. Quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar pelo programa, pela possibilidade de dialogar com vocês através do rádio. O rádio é hoje, para mim, ainda o veículo que chega mais perto das pessoas. Eu sou apaixonado por rádio e tenho uma alegria muito grande, tive uma alegria muito grande de estar falando com vocês através desse programa. Parabéns, parabéns, Renato, pela iniciativa. Um grande abraço para todos vocês.
Reforço o convite a todos os ouvintes que quiserem conhecer a biblioteca. Eu vou ter muito prazer em recebê-los e a minha equipe também. Renato, agradeço o convite para a gente ter esse bate-papo que foi tão gostoso. Também sou uma apaixonada por rádio, sou uma radialista também, além de bibliotecária.
Rádio é uma magia.
Ah, é uma magia, eu amo mesmo. Então, fiquei muito feliz de ter participado e do nosso bate-papo aqui. Muito bom.
Ismael Rocha, Débora Paroni, Pablo no Balcão, que agradece demais esse tempo disponibilizado para a entrevista. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fico por aqui, na sequência, Wander Ruzola com Salada Musical. Um beijo no coração de todos e até o próximo Papo no Balcão.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-nos, vós.
Há 11 anos em seu coração.